Mozar Neves é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, professor Mozar. Tudo bem com o senhor?
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes do programa Radar, do Sistema Jornal do Comércio.
Professor, estamos acompanhando a transição entre a gestão de Michel Temer para a gestão de Jair Bolsonaro. A educação, claro, é um dos temas que mais interessam aos brasileiros neste momento. Então, professor, na sua opinião, por onde o novo governo deve começar a olhar os problemas da educação e quais são as prioridades imediatas?
Bom, eu entendo que a grande prioridade do próximo governo deva ser a educação básica, especialmente no que concerne à questão do analfabetismo das nossas crianças, onde nós temos hoje no país 55% das nossas crianças, a maioria com 9 anos de idade, sem saber ler, contar e escrever adequadamente. Eu entendo que se um grande programa for feito nos próximos 4 anos, envolvendo as secretarias municipais de educação, juntamente com as secretarias estaduais, formando bem os alfabetizadores, com um programa de material didático apropriado para a questão da alfabetização, um sistema de avaliação, diga-se passagem que hoje o governo atual já desenvolveu, que é o ANA, o Avaliação Nacional de Alfabetização de Crianças, eu acho que nós podemos conseguir vencer esse grande desafio, na minha opinião, apesar de ser algo do século passado, né? Os países que estão no topo da educação do mundo hoje já não pensam, não se preocupam com a questão da alfabetização das crianças. Aqui no Brasil, não. De cada 100, como eu falei, a maioria aos 9 anos de idade, 55 delas não sabe ler, contar e escrever adequadamente. Mas há outros desafios também, como a questão do novo ensino médio. Eu acho que a escola do jovem hoje é uma escola que não dialoga com o mundo desse jovem. Há uma lei de 2017 que precisa das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que já foram homologadas recentemente pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, mas vai precisar também da aprovação da Base Nacional Curricular do Ensino Médio, já que aquela do ensino fundamental já se encontra em implementação pelas redes de ensino. Então, eu diria que a questão do ensino médio deva ser uma prioridade. E um terceiro fator muito importante, que é a atratividade pela carreira do magistério. A gente precisa fazer com que os nossos jovens se sintam motivados em seguir a carreira do magistério. Isso, na minha visão, é absolutamente importante para que a gente possa ter professores valorizados nesse país, com uma boa formação, e chamar as nossas universidades para mudar a formação atual, que é muito teórica e pouco prática.
Professor, o senhor acha que o Ministério da Educação deve privilegiar o ensino fundamental em detrimento do ensino superior, ou seria possível conciliar investimentos nos dois níveis?
Olha, atualmente, para que as pessoas possam ter uma ideia, o custo aluno ano na educação básica hoje é de R$ 6.000, enquanto que de um aluno de uma universidade pública federal custa em torno de R$ 23.000. Né? Eu entendo que a questão do ensino superior passa muito mais por uma questão de gestão e autonomia dessas universidades e um grande e amplo programa de atingimento de metas que possam estar alinhadas com os objetivos maiores do país. Eu acho que hoje as universidades precisam se conectar melhor com essas prioridades, que passa, uma delas passa pela questão da qualidade da educação básica, formação de professores, né, que os professores são formados por essas universidades. Então, na minha opinião, é mais uma questão de gestão, autonomia e alinhamento de prioridades no caso do ensino superior. A questão da educação básica, dos investimentos, o Brasil ainda precisa avançar, mas também a gente percebe que o desafio não é somente colocar mais dinheiro na educação básica. É também, mas é principalmente melhorar a gestão, profissionalizar a gestão e saber copiar as redes de ensino que estão funcionando muito bem nesse país. Então a gente vai em Cocal dos Alves, lá no interior do Piauí, que tem uma matemática de primeiro mundo. Então, por que se lá em Cocal dos Alves, que a coisa funciona bem, não pode funcionar pelo menos em um território daquela região nordeste. Então a gente precisa saber copiar as coisas boas que o Brasil já vem fazendo. Então a gente falou da alfabetização das crianças. O Ceará tem um belíssimo programa de alfabetizadores e de trabalho de alfabetização de crianças na idade certa, aos 7 anos de idade. Então, por que não fazer a coisa correta, certa, como o Ceará faz? Então, eu acho que a questão da educação básica e do ensino superior não tem que ter uma escolha de Sofia. Na minha opinião, pensar globalmente essas duas vertentes da educação, esses dois níveis de educação, a básica e a superior, é muito importante para a formação plena das pessoas. São questões e prioridades diferentes. A gente está sempre olhando como prioridade a questão do dinheiro. E, para mim, não é uma questão de dinheiro. Passa por uma questão de gestão, de autonomia das universidades federais, de um novo pacto de prioridades com a sociedade. E, no caso da educação básica, a gente tem um olhar também para a profissionalização da gestão e, principalmente, saber também copiar as coisas boas que nós já fizemos no campo da educação básica para as outras redes de ensino e escolas que não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar.
Professor, inúmeros estudos e pesquisas apontam que nenhuma melhoria estrutural pode ocorrer na educação sem passar pela valorização dos professores. Que mudanças deveriam ser propostas em relação aos docentes no Brasil, professor Mozart?
É plenamente de acordo. É o elemento, não é, o fator que mais impacta na qualidade, na aprendizagem dos alunos, é a qualidade do professor, né? Então, para isso, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, um grande programa de atratividade pela carreira do magistério. Para se ter uma ideia, todo um programa de avaliação internacional de estudantes, conhecido como PISA, né? Os brasileiros que fizeram, os adolescentes de 15 anos, que essa é uma avaliação internacional, com adolescentes de 15 anos, de diversos países do mundo, somente os adolescentes brasileiros de 15 anos foram que disseram que não queriam ser professor na sua vida futura. Então, isso mostra como baixa atratividade. Então, a gente tem que resgatar o valor do magistério. Para isso, é muito importante a gente ter um plano de carreira. Um plano de carreira que seja pautado no desempenho desse professor e na sua formação continuada. E não especificamente ou apenas por tempo de serviço. Isso não funciona. E o terceiro é exatamente mudar a formação, que hoje é muito mal dada pelas nossas universidades. Falei já anteriormente, é uma formação muito teórica que não dialoga com aquilo que a gente chama do chão de escola. A gente precisa ter mais uma formação prática, o que passa, por exemplo, por ter uma boa residência pedagógica, preparando esse jovem para enfrentar a realidade de uma sala de aula, né? Um estágio curricular ou os estágios extracurriculares tem que funcionar. Hoje estão tudo no papel, são teóricos e, portanto, não resolvem o problema da formação prática dos nossos jovens, dos licenciandos, hoje no nosso país. Então, para mim, a figura do professor é central, desde os alfabetizadores até aqueles que formam os professores lá nas universidades.
Professor Mozart Neves Ramos, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes do programa Radar. Grande abraço.